Abençoe, então todos, uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Versículo 1. Alguém poderia ler, nada?
De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem?
Amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra está sendo dirigida. Essa palavra está sendo dirigida a quem? A quem está sendo dirigida essa palavra? Para quem que é o Evangelho? O Evangelho é, a doutrina que impera no mundo ou no reino de Deus? No reino dos céus, no reino de Deus. O Evangelho, ele não serve para o mundo, ele é usado no reino de Deus, ele é usado entre nós. Então, quando o Evangelho ele foi escrito para a igreja, para a lavagem regeneradora que é feita através da palavra. Então, Tem muitas coisas que são difíceis da gente, às vezes, entender. Como Pedro fala, Paulo escreve muitas coisas que se tornaram difíceis para a gente entender. Esse dia nós falamos uma mostrando ali, quando Jesus fala que ele deixou as 99 ovelhas, ele falou uma parábola, para a gente entender a parábola, né? Então ele diz o seguinte, que um pastor tinha 100 ovelhas e, de repente, ele contou, faltava uma ovelha. Aquela ovelha, ele deixou as 99 e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Né? E quando ele achou a ovelha, ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz. Porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Na mesma, ali, me parece que até no mesmo capítulo, que é Lucas 15, tem uma outra parábola mais ou menos semelhante. Cadê? Aqui. É no mesmo capítulo, diz assim, no versículo 7, diz que assim haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há muita alegria por um pecador que se arrepende. Do que pelas 99 que não necessitam de arrependimento. Ou de 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí ele fala para a parábola seguinte, e diz assim, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, dracma é um dinheiro. Então vamos botar um valor aí. Você tem um valor, ou você tem 10 joias, qualquer coisa de valor, qualquer coisa de valor. Então essa mulher tinha 10 coisas, dinheiro, qualquer coisa de valor, e perdeu uma, ela perdeu uma. E aí ela acendeu a luz, tal, arrasta a cadeira para cá, arrasta a móvel para lá, tal, atrás da coisa que ela tinha perdido. Né? É outra parábola. Né? Parábola é assim, você fala uma coisa para você entender outra. Aí, quando ela encontra, versículo 9, achando-a, a alegria dela, ela até esqueceu que ela tinha as outras. Ela até esqueceu que ela tinha as outras, porque a alegria dela se concentrou toda ali no que ela encontrou. Achei. Nossa, graças a Deus, né? Então ela diz assim, achando, versículo 9, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, né, alegra comigo, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei aquilo que eu tinha perdido. Então, na verdade, o prazer de Deus é a nossa conversão. O prazer de Deus é a nossa conversão. A alegria, o que realmente alegra Deus, é a nossa conversão. É a nossa conversão. Então, quando nós lemos agora o capítulo 4 de Tiago, ele diz assim, De onde vêm as guerras? As guerras e pelejas? De onde vêm as guerras e pelejas? Aonde? Entre vós. É assim? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, nos vossos membros guerreiros, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, invejosos, etc. Tal. Essa palavra está sendo dirigida a quem? Hã? A igreja. A palavra está sendo dirigida à igreja. A palavra está sendo dirigida a nós. E o que, que nós somos? Nós fazemos parte das 99 ou daquela que foi achada? Nós somos os 99 ou fazemos parte do que foi achado? Hã? Pensa um pouquinho, pensa. Dá meia hora para vocês pensarem. Nós fazemos parte das 99, dos 99 justos, ou nós fazemos parte das ovelhas perdidas, daquelas que foram encontradas? Então, a ovelha foi encontrada, e aí Deus foi cuidar da ovelha. A ovelha foi encontrada toda arrebentada, machucada, cheia de carrapicho, cheia de problema, tal, e etc. E ele foi cuidar das ovelhas. Então, na verdade, nós não somos os 99 justos. Nós somos aqueles que estão sendo justificados. Aqueles que estão sendo lavados. Aqueles que, onde existem todos os problemas, é no nosso meio. Então, é aqui no nosso meio que tem que um cobiça o que o outro faz, é aqui no nosso meio que tem as invejas, é entre nós que tem as guerras, contendas, é entre nós. Então, é entre nós que Deus trabalha, é entre nós que Deus trabalha, né? Quando um pecador se arrepende, passa a fazer parte da igreja. O pecador se arrepende, passa a fazer parte da igreja. Mas ele não quer dizer que ele deixe de ser pecador. Ele passa a fazer parte do povo de Deus e ele continua pecador. Ele continua pecador. Ele continua ali sendo lavado, regenerado, transformado, purificado, etc, etc. O Cordeiro de Deus veio ao mundo para tirar os nossos pecados. Aí que entra a figura. A figura, por exemplo, nós vamos pegar no Salmo 50, depois a gente volta aqui no teatro. No Salmo 50, eu acho muito interessante esse Salmo. O Salmo 50, eu até não gosto muito de ler o Salmo 50, não, porque ele vem falando da gente. Né? A gente pensa assim, Deus está falando comigo aqui. Aí começa a falar coisa boa, de repente vira totalmente. Né? Então, o Salmo 50, assim, diz assim, né? Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento, do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo. E haverá grande tormenta ao redor dele. Ele está, presta atenção, ele está em Sião. Deus está no meio de nós. E ele está trabalhando. E ele é um fogo consumidor. Atrás dele vai ficando os estragos que ele vai deixando para trás, e à sua frente ele vai continuando fazer aquilo que ele tem que fazer. desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Então Deus está no meio de nós julgando o que nós estamos fazendo. Deus está no meio de nós apontando os nossos defeitos, tirando os nossos pecados. Deus está no meio de nós. E quanto mais eu precisar de Deus, quanto mais eu depender de Deus, melhor. Quanto mais eu me apegar a Deus, melhor. É assim? É. Então Jesus ali, ele criticou uma pessoa que chegou para ele e falou para ele assim, ah, tá, o senhor fica aí. A mulher chega aí, lava seus pés, sei o que tal. Você não sabia que essa mulher era pecadora? Né? Ele falou, não, mas a mulher que está certa. A mulher, não quer saber, né? Eu estou aqui para poder ele me ajudar, para tirar o meu pecado. Então eu vou chegar no pé dele, eu vou fazer, vou me humilhar. Eu vou, entendeu? Essa que é a graça de Deus. A verdadeira graça de Deus é exatamente a gente poder ser influenciado por Deus. Essa é a verdadeira graça de Deus. É a gente poder ser influenciado por Deus. Não é todo mundo que tem esse direito, não é todo mundo que é capaz. Mas se nós nos humilharmos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele está se referindo à igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tal, entendeu? Procurar, observar, não, eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo errado, eu tenho que me converter. Eu estou fazendo errado, eu preciso que Deus... Ou a gente já chegou à estatura do varão perfeito, não é? Então, aí que entra, então, a figura daqueles que entre nós, vamos dizer assim, fica considerado como ímpio. E aqueles que entre nós entende que precisa cada dia mais de Deus, que reconhece que precisa de Deus. Né? Então, lendo o Salmo, diz assim, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, fizeram comigo uma aliança. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Não vou te repreender porque você veio na reunião, não vou te repreender porque nós não estamos fazendo mais do que a obrigação. Né? Da tua casa, eu não vou requerer. Eu não preciso requerer de você, assim, a não ser a compreensão, o amor, né? É isso que Deus agradava da mulher que chegou no pé dele, chorou, né? Deus agradou daquele centurião que falou, o senhor não é digno, eu não sou digno que o senhor vá à minha casa. Ele entendeu que ali ele estava sendo exaltado, Jesus estava sendo exaltado. Eu não sou digno que o senhor vá à minha casa. Jesus estava sendo exaltado. Ele colocou Jesus num lugar importante. Eu não sou digno, Senhor. Né? Eu cobri o rosto, se ajoelhar perante Ele, considerar Deus realmente o que Ele na verdade é. E não querer ser igual a Deus. Foi o mal do Lúcifer, né? Que ele quis ser igual a Deus. Jesus, nenhuma hora, em nenhum momento, ele quis, não se usurpou ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Né? Sempre ele dizia, não, bom é Deus. Né? Justo é Deus. É Deus que é bom. Eu não. Porque meu é todo o animal do campo, etc. Conheço todas as aves. Se eu tivesse fome, não precisava pedir para ninguém. Comerei carne de todo, etc. Tal. Aí ele diz assim, oferece a Deus sacrifício de louvor. É o que eu estou falando. Oferece a Deus, exalta, elogia, engrandece. Né? Mostra para o mundo o quão você admira o seu Deus. Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Então, a igreja tem angústia? Muita, muita angústia. A igreja vive quase que 100% angustiada. Né? Por quê? Porque nós estamos numa terra estranha, somos peregrinos, né? O mundo é mau, tudo é contra a igreja, tudo é contra o povo de Deus. Né? É muito difícil para a gente viver no mundo. Isso nos angustia. Tudo que você vai fazer é difícil, tudo que você vai pensar é difícil, tudo que você empreende nesse mundo se torna uma dificuldade para você. E isso nos angustia. Né? Você é caçado de todas as formas, de todas as maneiras. É tentado a ser injusto, é tentado a pecar todo instante. E essa pressão toda acaba a gente pecando. Quantas vezes a gente faz por dia? Sofrendo essa tentação, por isso lá nós estávamos lendo lá em Tiago, resiste o diabo. A igreja vive o tempo todo resistindo o diabo. A igreja vive o tempo todo resistindo o diabo. Pedro fala, ele anda ao seu redor. Ele não se cansa. Ele está sempre ali ao seu redor, procurando de alguma forma armar para você um laço, colocar para você uma isca, de tal forma que você pega. E nós temos um Senhor, de onde vem o nosso socorro, a nossa esperança, a nossa salvação, é exatamente Ele. Então nós estamos todo o tempo invocando, chamando, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Não retire de mim a tua graça. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, apaga as minhas transgressões. Renova a minha fé. Mas eu preciso estar sentindo para me fazer essa oração. Eu preciso sentir realmente o estado em que eu me encontro. Né? Então aí, quando ele fala lá, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Amém? Então, agora, se os escribas e fariseus erraram quando se achavam. Os escribas e fariseus erraram quando se achavam perfeitos. Eu não misturo com fulano, misturo com ciclano, fulano é que está errado, ciclano é que não presta, etc. Então ali estava realmente a verdadeira figura do ímpio. Então no Salmo 50, no versículo 16 para baixo, começa a falar do ímpio. Mas ao ímpio, Deus diz, o ímpio, nada mais, nada menos, é do que o que realmente, o grande pecado é não entender que a gente é pecador. Porque o ímpio, ele não se considera pecador. E o grande pecado está exatamente, é não se considerar pecador. Né? Então o ímpio, ele diz assim, ele aborrece a correção, olha o versículo 17. Que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Na boca. Pois aborrece a correção, lança as minhas palavras para atrás de ti. Quando você vê ladrão, em vez de correr dele, você se junta a ele. Né? Não se angustia com a coisa errada. Não se angustia com a coisa errada. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assenta-se a falar contra teu irmão, fala mal, etc, etc. Eu não vou chegar até o fim, não. Mas aí, então, isso tudo acaba acontecendo entre nós. Tudo isso acaba acontecendo entre a gente. As duas coisas, né? Aquele que entende que todos os dias pede a Deus misericórdia. Todo dia está pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Amém? Não se afasta de mim, não se distancia de mim. E a figura do ímpio, que não precisa de Deus. Então aí você volta lá e vê lá o justo e o pecador. O justo precisa de Deus? Não precisa. Né? O justo não precisa de Deus. Quem realmente precisa de Deus é o pecador. É o pecador esse que realmente precisa de Deus. Agora, Deus vai ver depois, no juízo, Deus falou, eu mesmo é que julgo. Deus vai ver depois quem é que tinha razão, quem é que vamos dizer assim, conseguiu agradar a Deus. Tem um versículo interessante que eu gosto, está aqui em Gálatas, 2, Gálatas 2, 16. É um assunto difícil de entender. Não é fácil a gente entender isso, não. Gálatas 2, 16. Versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Vamos?
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada.
Repete, por favor, Pia.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada.
Então, ó, temos também crido. Olha o tempo do verbo. Temos também crido. E Paulo falou, eu também estou acreditando. Para quê? Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados. Para ficar justo. Eu também estou crendo em Jesus para que um dia eu fique justo. Justificado. É exatamente o tempo que Deus vai levar. Essa palavra justificado, você pode entender ela em dois sentidos, os dois estão corretos. justificado quando Deus nos perdoa, quando Deus nos perdoa e nós passamos a seguir Jesus. E justificados no sentido de ser aperfeiçoado, de tirar os nossos pecados. Então eu falei, eu estou crendo para ser justificado. De fé em fé. Todos os dias Deus acrescenta alguma coisa na vida da gente. Todos os dias Deus tira alguma coisa de mal e acrescenta alguma coisa de bom naquele que realmente tem crido em Jesus Cristo. Com essa intenção de ser um dia santo, ser um dia justo, ser um dia perfeito. Corre a carreira que está proposta. Caminha nessa direção. Aí, continua lendo, por favor.
Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores.
Repete.
Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores.
Mais uma vez.
Pois se nós...
Nós quem? A igreja. O que a igreja está querendo? No entanto, ela se acha pecadora. Repete, por favor. Pois se nós,
que procuramos ser justificados Isso. em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores.
Continua.
É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma.
Então, olha para vocês um negócio interessante para a gente entender. Porque, assim, quem crê em Jesus está justificado. Né? Quem crê em Jesus, na hora ali que o ladrão creu, ele foi justificado. E Deus falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo. Não é assim? Mas se o ladrão tivesse descido da cruz e tivesse continuado a viver... O que que o ladrão ia fazer? Ele se acha que ele ia ficar sem pecar? Ele ia ficar impecável? Não existe, gente. Então Paulo está dizendo aqui, ó, nós mesmos que procuramos ser justificados em Cristo, nós que fomos, que convertemos, que recebemos o perdão do pecado, está nós amanhã cobiçando, estamos nós amanhã invejando, estamos nós amanhã fazendo aquilo que nós reprovamos. Nós estamos fazendo o que nós reprovamos. E que é pecado. E que é pecado. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. O perdão de Deus é para sempre. Entendeu? Então é nessa hora que entra a verdadeira virtude da igreja de reconhecer que mesmo não querendo, ela peca. Mesmo não querendo, ela peca. E corre o risco. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então a gente corre o risco de se afastar. Então, Deus falou, pecar você vai pecar, mas se arrependa. Peca, mas volta. Vê onde foi, o que foi que você fez. Volta. Aí, entendeu? Vem de novo. Limpa as suas mãos, lava, tira e não se conforma. Não se conforma com o mundo. Não aceita, mesmo que você tenha participado da coisa, feito a coisa, fala, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Me perdoa, renova, Deus, o seu perdão em relação a mim. tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E aí você vai usar, como Davi usava, de muitos argumentos, para poder sensibilizar a Deus. Muitas vezes com lágrimas, Senhor, pequei, fiz o que não era correto. E não é pegar e fazer e tampar aquilo como se estivesse justificando, né? Porque a gente chega diante de Deus, justifica a porcaria da coisa que a gente fez. Amém, gente? Então, é isso que Deus está falando conosco esses dias, me chamando a nossa atenção, para isso, para que toda a igreja entenda, que não se conforma, que não se deve conformar, que não se deve conformar com o pecado, que não se deve parar, que ela tem que continuar caminhando, ela tem que crescer na graça, no conhecimento, ela tem... Se você perceber, é uma virtude sua perceber isso. Jesus fala, vem, compra de mim, colírio, põe nos seus olhos, etc. Né? Ouro provado, etc. Vem aqui, vamos conversar. E você pode pedir, Senhor, abre os meus olhos. Não, não tem misericórdia. Não se conforma. Não aceita. Se a coisa está indo assim, que não vá acontecer com você. Amém? Renova cada dia a sua fé, seu entendimento, sua compreensão. Busque a Deus. Não se canse, né? Aquele que perseverar até o fim. Esse é realmente... E vai encontrar com Deus. Amém, gente? Permaneça em mim. Espera em mim. Confia em mim. Eu ainda não cheguei. O reino de Deus ainda não se manifestou. Guarda o que você tem para não você perder a sua coroa. Amém, gente? Espera em mim. Espera em mim. Eu vou aparecer aí sim. A hora que eu chegar, aí sim. Aí acabou o seu problema. Mas enquanto você estiver nesse corpo, enquanto você estiver nesse mundo, vigia, meu irmão, amém? Enquanto você estiver nesse mundo, anda com Deus. Anda com Deus do lado. Ou não? Ou não é assim? Então que Deus nos abençoe e depois, né, a gente vai falar mais sobre esse assunto e vai entender por que que Jesus, ele não tem como ele dialogar com o ímpio, né? Não tem como ele se misturar com o mundo. Ele se mistura com nós. E aqui no nosso meio que vão existir realmente os ensinamentos, né? A palavra de Deus vem, abre os nossos olhos. Muitas vezes a gente não entende. Não entende? Procura ele no canto ali, Senhor, eu não entendi. Fala comigo, eu não entendi. Tá bem? O certo é o seguinte, é que nós não podemos ficar para trás. O céu é aquilo que nós almejamos, o mais alto dos montes é aquilo que nós desejamos. Amém? Não podemos deixar passar. Amém. Então, nesse livro de Gálatas, para mim concluir, Paulo fala assim, se torno a edificar aquilo que destruí, constitua a mim mesmo transgressor. Pronto. Eu sei que não pode, mas eu faço, amigo, que coisa. Eu sei que não pode e faço. Então, não foi Deus, eu mesmo me constituo transgressor. Eu sei que não pode fazer, mas eu faço. Eu faço por quê? Aí esses dias eu orando e falei para Deus, Senhor, eu faço. Faço por quê? Porque eu sou homem. Faço por quê? Porque eu sou um pecador. Faço por quê? porque eu não tenho força. Renova a minha força, tem misericórdia de mim, Senhor. Amém? Eu não quero continuar, né? Eu não quero permanecer dessa forma. E pronto, aí nessa hora é a hora de você realmente molhar os pés, como está escrito na música aí, molhar os pés de Deus e sensibilizar a Deus. Né? É estranho demais, mas é desse jeito. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus que tem sido misericordioso para conosco, e agradecer a Deus que tem nos amado acima do nosso entendimento. Graças, Senhor, te damos, porque o Senhor não leva em conta os nossos pecados. O Senhor não leva em conta as nossas transgressões. E nós podemos chegar diante do Senhor com o coração limpo. Dizer ao Senhor que nós almejamos, sim, o melhor de Deus para nós. Nós desejamos ser úteis ao Senhor, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, possa nos usar. O Senhor tenha nos considere realmente a casa do Senhor, o lugar da tua habitação. Cada dia melhor, cada dia mais perto, cada dia a luz acaba mostrando as imperfeições. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto de Deus, mas as nossas imperfeições com certeza vão aparecer. Por isso, Pai, eu preciso me chegar a Ti com a minha consciência tranquila de que eu preciso da Sua ajuda, que eu estarei irremediavelmente perdido se o Senhor retirar de mim o Teu Espírito. Ajuda-me. Nós te pedimos pela igreja, por toda a igreja, todos os irmãos, por todo o povo de Deus. Para que realmente aquele que é santo e justo tenha liberdade de se santificar mais, tenha liberdade de se justificar mais, de saber que realmente o Senhor veio ao mundo para tirar os nossos pecados, para preparar para o Senhor um povo todo Seu, justo, limpo, lavado de todos os maus, todos os pecados, todos os defeitos. Te louvamos em nome de Jesus. Te louvamos em nome de Jesus.
Espírito, sei que não vai retombar.
Mais difícil é continuar no erro, que viver no mesmo desespero e ficar para trás.
Segundo o coração de Deus, Cristo foi o homem segundo o coração de Deus. E Jesus aprendeu a obediência. Jesus aprendeu. Coisa que nós também queremos. Que Deus tenha toda a liberdade de nos ensinar. E que nós também sejamos dispostos a aprender. Aprender com Deus. Aprender com Deus. Deixar Deus ensinar. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Ensina que nós devemos fazer. Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.